ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Espaço Direito é Todo Seu. Caminhos para sair da crise. Hoje nós vamos continuar conversando sobre gestão das empresas e dos contratos e a importância de determinar o estado civil e social de uma pessoa antes de contratar com ela e alguns elementos que permitem reconhecer se a pessoa tem ou não um vínculo de união estável. Mas enquanto isso, na República de Curitiba, eu estou muito alegre porque hoje eu me encontrei com uma amiga querida e uma pessoa maravilhosa, a jornalista Joyce Hasselmann, no lançamento do seu mais novo livro. A Joyce é a personificação da alegria combativa e uma alma muito generosa. Até o juiz Sérgio Moro veio prestigiar o lançamento e é muito bom ver a população aderindo a eventos culturais de literatura, mesmo em tempos de crise. Então, falando da nossa pauta de hoje, conhecimentos e direito de família são essenciais para você não entrar em fria na hora de fechar um contrato, uma parceria ou uma sociedade. O destino dos seus investimentos depende disso. Nós já falamos na semana passada que estado civil é ser casado, solteiro, viúvo ou separado judicialmente. E que a união estável não muda o estado civil da pessoa. Por isso, ele é chamado de estado social. A união estável ou companheirismo é uma maneira legítima de se formar uma família e, aos olhos da lei, com certeza garante todos os direitos de um casamento. Mas a pessoa continua sendo solteira ou viúva, divorciada ou separada, só que com vínculo de união estável. O maior risco para os contratantes está no simples fato de que muita gente entra em processo de negação. Fica dizendo que é solteiro, que só tem namorado ou uma amiga, mas que, no fim das contas, é companheiro e companheira mesmo. E você que contratou com esse cidadão ou que firmou uma sociedade com essa cidadã, de repente, não mais que de repente, descobre que tem um terceiro de quem você mal ouviu falar potencialmente interessado em uma das cotas da sua empresa. Por isso, atenção você que está em um relacionamento sério. Atenção você que mora junto ou em casas separadas, mas vive uma união estável. Ou você que já encerrou a sua união instável. Uma excelente notícia é que, desde o ano passado, a lei permite que a união estável ou o rompimento dela seja registrada nos seus documentos pessoais. O que foi que mudou, gente? Bem, você sabia que os registros civis, ou seja, certidão de nascimento, casamento ou óbito, são elaborados em livros especiais do cartório? Leia com cuidado essas certidões e você vai ver a informação, livros e folhas. Como nós sabemos que a união estável não depende de um papel assinado para existir, por isso que ela não recebia um registro oficial. Mas desde o mês de julho de 2014, as uniões estáveis podem ser registradas no chamado Livro E dos cartórios de registro de pessoas naturais. Gente, podem vir a ser registrados, portanto, é uma escolha, não uma obrigação. Ninguém pode te obrigar nem te coagir a isso. Mas vamos lá, registrar o que exatamente? Registrar a existência e ou o término do relacionamento com as datas respectivas. E sim, você pode registrar somente o fim da relação, mesmo que não tenha registrado primeiramente o seu início. Com esse registro em mãos, a pessoa pode pedir que as informações sejam anotadas ou, tecnicamente, em juridiquês, averbadas no seu próprio registro de nascimento e na certidão de nascimento ou de óbito do seu companheiro. Quais são os principais benefícios disso? Bem, quanto mais oficial o documento, melhor valor de prova ele tem. Evita questionamentos na hora de compor renda para o financiamento. Evita questionamentos caso o seu companheiro sofra um acidente e você precise tomar medidas diante do hospital. E, no fim das contas, evita questionamento na hora do inventário em caso de morte. E como você já pode deduzir, o seu estado civil não muda. O que muda é o seu estado social. Então, você permanece viúvo, divorciado, solteiro ou separado. Então, além de tudo, amigo e amiga, fica tranquilo que você não está se casando. Não precisa surtar por conta. E se uma pessoa de má fé mentir que é o seu companheiro ou sua companheira? Não se preocupe, porque isso não é possível. Uma simples alegação de relacionamento ou um contrato particular forjado não vão ser suficientes para cometer essa fraude. O registro depende da apresentação de documentos bem específicos. Consulte o seu advogado ou advogada. E você pode respirar aliviado também, porque, como acabamos de ver, mesmo que o seu companheiro ou companheira quisesse forçar uma situação de casamento, não infarta, ouvinte, isso não é permitido por lei. E claro que as regras valem para casais hétero ou homoafetivos. Queridos ouvintes, sobraram dúvidas e perguntas? Aposto que sim, deve ter um monte delas. Então escreve para mim em facebook.com/ O direito é todo seu. E a todos os meus amigos, eu desejo um dia excelente, repleto de boas notícias. Eu sou Ana Cecília Parodi e aguardo por vocês neste mesmo horário aqui na Band News FM.